Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 36. Emanuel Bonfim, 1920 e 30-36. Preso, não sou ladrão. Continuada, vão.
Deveras?
Dizia o sujeito com ironia. Juro que não sou ladrão. Nem conheço aqueles homens. Nem sou daqui. Ouviu-se um tropel de cavalos e reapareceram os dois cavaleiros, que tinham partido em perseguição dos ladrões. Os salteadores fugiram, internaram-se pelo mato. Gritou um deles, ainda de longe. E que é do cavalo que eles levavam pelo cabresto? Perguntou o que ficara com Juvêncio. Disparou, e não o vimos mais. Bem, enfim, sempre apanhamos um dos patifes e o coronel há de ficar contente. Juvêncio estremeceu ouvindo isso. Sabia bem quanto é terrível, às vezes, a gente do sertão, voltando-se para o homem que acabava de falar. Um sujeito gordo, barbado já meio idoso, disse com voz firme. Juro ainda uma vez que não sou ladrão e que não conheço aqueles homens.
Sim.
E então como se explica que o tenhamos encontrado com eles, montando um cavalo roubado? Juvêncio contou tora história do seu encontro com os ladrões. Ora, deixe-se de histórias, acudiu o homem. Você vai seguir conosco e lá na fazenda se explicará. Seguiram? Os dois a cavalo e Juvêncio a pé entre eles, vigiado. Pela mesma estrada por onde de tinham aparecido. Correram, durante cerca de hora e meia, e chegaram à fazenda do coronel. O coronel estava dormindo, mas foi chamado e levantou-se logo. Juvêncio, ainda com as mãos atadas, foi levado à sua presença. E um dos sujeitos, o mais velho, começou a relatar o que sucedera. O fazendeiro, ouvindo, não tirava os olhos de sobre o rapaz. Uns olhos duros, parpardos frios, sombreados por espessas sobrancelhas. Juvêncio, olhando-o também, tremia de medo. Aquele homem tinha na face uma expressão de maldade feroz. Era um velho sertanejo que andou do vassou. Cabelos grisalhos, duros e maltratados, uma barba rala e desigual, pele enrugada como um couro franzido. O homem concluiu seu relatório. Os ladrões eram três, infelizmente, só pudemos apanhar este...
Sim,
rugiu o patrão. E os cavalos nem os ladrões? E é assim que vocês sabem cumprir as minhas ordens e cuidar dos meus interesses. Vocês são tão bons como eles. Fizemos o possível e um dos ladrões está ferido. Fiz fogo sobre ele, ouvi um gêmeo. Fique André Milo, havemos de apanhá-los. E este pequeno, que é filho ou não sei que de um deles, de dizer-nos onde os poderemos achar.
Como não? Bradou o coronel. Dizer tudo...
De já. Juvêncio exclamou ainda com toda a sua força de alma. Nada posso dizer, porque nada sei. Não sei quem são aqueles homens. Veremos. Ficará preso num quarto escuro e amanhã há de confessar. E será espancado até confessar. Juvêncio foi levado a um pequeno quarto, ao fundo da casa, junto da cozinha. Ficam, pois, ensar na sua sorte o esperava. Ser espancado todos os dias, até que se decidisse a confessar. A confessar o quê? Um crime que não praticara, que ia ser dele ali desamparados em uma pessoa que aquele valesse. Que fazer? Dizer quem era e pedir que mandassem tirar informações a seu respeito, na sua terra. Mas o padrasto ficaria conhecendo seu paradeiro e viria buscá-lo. E seria, de novo, o cativeiro, a tua tortura desgraça. O rapaz tanto pensou que, de repente, uma ideia vaga e indefinida a princípio, e prezando acentuando-se pouco a pouco, começou a formar-se no seu cérebro. Juvêncio concentrou-se, refletiu, e não conteve um grito de triunfo. Tinha achado o meio de salvar-se,